Eu estava sentado ali e eu queria estar sentado ali como as crianças. Na hora que chamaram as crianças, eu fiquei com a vontade de sentar ali. O Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração sobre isso. Sabe, nessa noite eu trouxe uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Mas eu queria trazer para você uma verdade do Evangelho. A verdade de que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. E o Pai, Ele está sentado à mesa. E nessa noite eu vim com vontade de sentar na mesa com o Pai. E sentar na mesa com os meus irmãos e irmãs. Mas eu olhei para as minhas mãos e eu falei, Deus, eu não sei o que eu trouxe para você. Para colocar à mesa. Aí quando eu olho, eu falo, não, eu trouxe uma mensagem. Mas não é isso. Eu não trouxe uma mensagem nessa noite, queridos. Eu trouxe uma fome. Eu trouxe uma sede de estar perto do Pai e beber daquilo que o Pai me dá. E beber e comer daquilo que o Pai coloca à mesa, porque as minhas mãos não precisam estar cheias, elas precisam estar vazias. E eu quero te convidar nessa noite a sentar na mesa com o Pai e não só colocar as suas conquistas, não só colocar a sua fé, as suas habilidades, os seus recursos. Eu quero te convidar a sentar na mesa com o Pai, de mãos vazias, falando, Pai, eu não trouxe nada para a mesa, além de uma fome, uma sede de estar contigo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor já reservou todas as bênçãos nas regiões celestes, e elas estão disponíveis para mim e para você. Eu quero convidar você nessa noite a sentar nessa mesa e receber daquilo que Deus preparou para você. Se você quer isso, aplauda o Senhor Jesus Cristo, glorifique o nome dele e fala, Senhor, eu quero. Quando nós estamos na mesa com o Pai, nós podemos ver Ele face a face. Quantos desejam ver o Pai hoje face a face? Levanta a tua mão. Você deseja isso de todo o seu coração? Aleluia. Deus marcou um encontro conosco nesse dia. Comigo, com você. E esses encontros são muito marcantes. Você lembra de alguns encontros que você teve? Você lembra o encontro que você teve com seu esposo? Com a sua esposa, a primeira vez? Eu lembro. Eu estava na faculdade, queridos. Eu estava no quarto ano do seminário. Solteiro. E eu estava lá, solteiro, falando, Jesus, você esqueceu de mim, né? Daqui a pouco eu vou me formar, vou me tornar um pastor, mas sem uma esposa, Jesus. E eu estava lá triste, mudou o ano, entrei para o último ano da faculdade, e tem aquela semaninha, que é aquela semana dos calouros. Sabe como que é aquela semana? Aquela semana que fica aquela falação, tal, umas aulinhas. Aí na sexta-feira tinha uma festa dos calouros, só que os veteranos nem queriam saber dessa semana, e eu também não fui a semana inteira, mas por algum motivo naquela sexta-feira eu falei assim, puxa, não achei um amigo para sair, não achei alguém para conversar, eu vou para a faculdade, depois do meu trabalho, e eu peguei e fui para a faculdade, sem esperança alguma, com o coração triste, mas aí eu entro naquela festa dos calouros, o pessoal conversando, eu entro na porta. Quando eu olho para o lado, estava ela, a minha futura esposa, só ela que não sabia disso, mas agora eu preciso ir lá contar para ela que ela vai ser minha futura esposa, né? A hora que eu olhei, eu falei, Jesus, me ajuda. E aí, eu vi uma colega da minha sala que estava conversando com ela, eu paro que eu cheguei, oi, tudo bem? Tudo bem? E ficamos ali conversando, conversando, e meu coração batia forte, um encontro maravilhoso. Deus foi abençoando. Depois de aproximadamente 5, 6 meses, orando, Deus confirmou que deveríamos namorar, e nós estamos 7 anos casados, e esse ano Deus nos deu uma bênção chamada Bianca. Ela está com quase 5 meses, um presente de Deus. E eu lembro daquela palpitação no coração, aquele encontro marcante. E eu quero te dizer que quando você senta à mesa com o Pai, é impossível que você não seja mudado, não seja mudada. Quando vocês têm um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, é impossível você sair o mesmo, sair a mesma. A palavra de Deus diz que quando nós, homens, damos coisas para os nossos filhos e elas são boas, imagina Deus. Por isso que eu quero que você se apegue a essa promessa, de que Deus tem algo precioso para você hoje. Quantos por fé tomam posse disso? Aleluia. Eu quero falar para vocês sobre um homem, um personagem bíblico que teve um encontro face a face com Deus. E o momento da história que eu quero contar para vocês é o momento onde esse homem, ele sai da casa do seu pai, sai fugido da casa do seu pai. Ele sai numa situação muito complicada com seu irmão. Ele traiu o seu irmão, o seu pai, a confiança, enganou a família. E o pai fala: olha, filho, você fez tudo isso, mas ó, não tem mais volta, vai para uma cidade ali, tem um irmão da sua mãe, não se case com qualquer mulher, mas filho, vai em frente, porque seu irmão está querendo te matar. E aquele homem chega, sai correndo, vai embora. Chega à noite, ele está num lugar, ele procura um lugar para se acolher, ele procura um lugar para dormir. Se imagina nessa situação, nos meios dos desertos, daquelas regiões bíblicas. Aquele homem chega numa cidade chamada Betel, e ele olha para os lados, nada tão perto, e ele precisa dormir. Então ele deita, coloca a cabeça em cima de uma pedra, que é o seu travesseiro, e ali ele tem um sonho. E aí nós vamos encontrar ali Gênesis 28, capítulo 28, versículo 13, que vai nos dizer assim: ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus fez promessas de um grande plano e de grandes coisas para esse homem, e o nome dele era Jacó. Só que tinha um detalhe, queridos: Jacó não estava preparado para receber aquela bênção. Por isso que eu quero contar esse momento da história, porque ele é decisivo. Nós temos um momento de Jacó, como ele era antes de um encontro com Deus. Ele era de uma família especial. Esse Deus que estava com ele e disse com Jacó em sonho, disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Se você conhece um pouco de Bíblia, você vai ver que a Bíblia faz citações Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, uma família que tinha uma promessa. Abraão foi muito rico, Abraão se dedicou a Deus, e ele teve filhos, teve Isaac, Isaac teve Jacó. Deus havia feito uma promessa para Abraão, só que Jacó tinha problemas gravíssimos de caráter. Jacó não estava preparado, não estava pronto. Esse homem tinha muitas falhas, e muitas mesmo. Você sabe o que significa Jacó? Gente, os hebreus, eles colocavam nomes nos seus filhos conforme o acontecimento ali, na hora do parto, de uma situação complicada. E Jacó significava enganador, Jacó significava suplantador. Sabe o que significa isso? Jacó, quando estava na barriga, ele era gêmeo de Esaú, seu irmão, e quando a sua mãe estava no momento de parto, Esaú sai primeiro. Só que quando Esaú está saindo no calcanharzinho, quando tira o calcanhar de Esaú, está a mãozinha lá de quem? De Jacó, o suplantador, aquele que pega no calcanhar. Esse era o nome que foi dado a ele.
Enganador.
E é interessante que esse nome se confirma na Bíblia em Gênesis 27, 36, onde o pai dele está dizendo: o seu nome é justamente Jacó, tanto que já duas vezes me enganou. O nome dele era Enganador. O nome que o pai dele deu a ele. Aconteceram muitas coisas com ele. No nascimento ele foi o segundo a nascer, mas pegou no calcanhar do seu irmão, queria ser o primeiro. Usou de esperteza, comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Ele roubou a bênção do seu pai, que estava velho e cego. Ele colocou a roupa do seu irmão e falou: pai, sou eu, Esaú, pode me dar sua bênção, sua herança é minha. E o pai lá fala: é você mesmo, meu filho? É, sou eu, Esaú. E aí ele vai lá, recebe a bênção, engana seu pai. Ele era um malandro. Ele passou a perna no seu sogro Labão. É uma história comprida. Ele mentiu por várias vezes, tinha uma situação complicada. Mas olha que estranho, ele deita, ele sai correndo, ele sai fugido, porque seu irmão queria matá-lo. Ele dorme e Deus fala assim: está vendo essa terra que você está? Essa terra é dos seus descendentes, eu darei a você como herança. E ainda Deus fala que cuidarei de você e cumprirei a minha promessa. Que Deus é esse? Que pega um mau caráter e ainda fala assim: eu tenho um plano para você. Só que Jacó não estava pronto para essa multiplicação. Jacó não estava pronto para cumprir, para esse cumprimento da promessa de Deus. Deus não queria que Jacó desse aos seus descendentes esse caráter sujo, um legado. Talvez hoje, meu querido, minha querida, você não esteja pronto nem pronta para receber tudo que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer que Deus tem promessas lindas para a sua vida. Repete assim comigo: eu terei tudo de Deus quando Ele tiver tudo de mim. Você crê nisso? Deus precisava chamar Jacó para responsabilidade. Ele precisava tratar o caráter de Jacó, prepará-lo para que ele pudesse receber as bênçãos dos céus. Deus tinha muito para Jacó, mas Deus também queria não só muito de Jacó, Deus queria tudo de Jacó. Sabe, muitas vezes nós escutamos uma conversa que é assim: olha, dê o seu melhor para Deus. Olha, queridos, eu estou aqui dando o meu melhor para Deus. Eu vejo umas irmãs servindo aqui na igreja, dando o seu melhor para Deus, na cozinha, na BC, na recepção, tantos irmãos ajudando no estacionamento, liderando os pequenos grupos. Eu vejo gente se doando, suando pela obra, pela causa. Mas sabe o que, que eu quero te dizer nessa noite? Que Deus não está se importando com o seu melhor somente. Porque o seu melhor para Deus é nada. Porque o que Deus quer é tudo de você. Deus não queria que Jacó multiplicasse aos seus descendentes as porcarias, as mazelas. Jacó ainda era mau caráter, por isso que ele precisava passar por um lugar na qual nós vamos entrar agora, no Vale do Jaboque. E eu quero contar para você a experiência de Jacó num lugar chamado Peniel. Gênesis 32, de 22 a 32, vai dizer assim: se você puder conectar a sua Bíblia, abri-la. Gênesis 32, de 22 a 32, vai dizer assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas respondeu: por que pergunto o meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E chamou aquele lugar de Peniel, o lugar onde eu vi Deus face a face. Eu quero destacar alguns versículos para te contar alguns princípios que a gente aprende com esse texto. O primeiro deles é que em Peniel ele ficou sozinho. Versículo 24 vai nos dizer que Jacó ficou sozinho. Há quanto tempo você não fica em silêncio, buscando ouvir Deus falar contigo? Sabe, talvez nessa semana o único momento em silêncio que você está é agora, ouvindo o pregador dessa noite, porque a tua rotina é tão estressada, tão contínua, tem tanto barulho, tanto ruído, tanta coisa que você precisa fazer, que talvez seja o único momento que você parou e ficou em silêncio. Quando nós estamos sentados à mesa com o Pai, nós queremos ouvir o Pai falar conosco, o Pai afirmar coisas ao nosso coração. E quando nós ficamos em silêncio, nós ficamos assim para a gente não se distrair, não ficar vagando, sem um propósito. Jacó teve que parar um momento daquela vida louca, para olhar para si mesmo, ficar em silêncio, para poder escutar o Pai falando com ele. Olha só no versículo 24 ainda, que ele lutava com um homem. Se você quer alguma mudança na sua vida, você precisa lutar. Não existe mudança sem luta. Sabe, hoje você precisa entender aquilo que te separa de Deus. Sabe o que te separa de Deus? Alguém pode soprar? O seu pecado. O nosso pecado. E você precisa afirmar algo ao seu coração, a si mesmo, e fazer um compromisso com Deus e com você, falar: Senhor, enquanto eu não tiver nojo do meu pecado, eu não sairei daqui. Você precisa lutar. A palavra de Deus diz que ele estava lutando com um homem. O homem aqui é um jeito de falar sobre uma experiência sobrenatural. Eu creio que esse anjo era o próprio Cristo. Eu creio que esse homem, essa figura é a figura de Cristo, como eu creio que era a figura de Cristo na fornalha. Aqui nós temos a figura de Cristo, e esse é o lugar que Deus te trouxe hoje, onde você estiver, o lugar onde o Senhor está dizendo assim: esse aqui é o teu Peniel, querido, minha filha, esse aqui é o teu Peniel. A nossa luta aqui no Peniel é porque Jesus está confrontando o nosso pecado com o caráter dele. Jesus está confrontando o seu pecado com o caráter dele. Sabe, às vezes a gente comete pecados, talvez você possa pecar e você nem se arrependeu disso. Você nem chora pelos seus pecados. Sabe aquele olho seco? Isso pode ser sinal de que o seu coração também está seco. Um coração insensível. Jesus está lutando contra os seus pecados, ele quer confrontá-lo. E é um lugar de luta. É um lugar onde você se coloca diante de Deus e fala: Deus, só sai um vivo daqui. Você percebe que Jacó ainda falou: minha vida foi poupada. Porque como que você, um pecador, pode estar na mesa com o Pai? Como que você, pecador, pode estar junto com o Pai? E não estar vestido de santidade? O Senhor nos poupa, isso é graça. Existe um vencedor nessa luta. E nessa noite, nesse dia, nesse momento, eu quero dizer que você é o vencedor. Só que tem um detalhe. Em Peniel, Jacó lutava só pela bênção. Ele tinha esse caráter interesseiro. Ele diz assim: olha, eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Quantos hoje só buscam a Deus quando querem uma bênção? O nome disso é interesse. Só que eu quero te dizer, como eu já afirmei no início, Deus tem bênção para você aqui no seu Peniel, mas Deus deseja tudo, Ele quer tudo seu. Pare de querer só a bênção, mas queira hoje o Deus da bênção. Olha essa verdade, em Peniel, ele só experimentou a bênção depois que ele assumiu o seu pecado. Versículo 27 diz assim: e lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu: meu nome é Jacó. Será mesmo que Jesus não conhecia Jacó? Por que que ele tinha que dizer Jacó? Jesus conhecia o nome literal dele. Jesus conhecia o seu mau caráter. Mas agora Deus quer ouvir do seu próprio lado, seus próprios lábios. Quer ouvir de Jacó: meu nome é mau caráter, meu nome é suplantador, meu nome é usurpador, meu nome é mentiroso. Porque Deus queria o arrependimento de Jacó, que ele reconhecesse quem ele era. Olha mais uma verdade, em Peniel ele venceu e teve o seu nome mudado. Versículo 28 vai dizer assim: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. O reino de Deus é invertido, queridos. Aquilo que é verdade para o mundo, para Deus é o contrário. Olha só, no reino de Deus, os vencedores são os que se rendem, os felizes são os que choram, os melhores são os que se humilham, os fortes são os fracos de si mesmos, e os que vivem são os que morrem. O reino de Deus é o contrário. Jacó percebeu ali que o Peniel é um lugar de vitória, mas é preciso chorar, clamar, pedir por mudanças. Você está sentado à mesa do Pai. Mais uma verdade para você: em Peniel, Jacó vê Deus face a face. Versículo 30 vai dizer assim: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Sabe o que é ver Deus face a face? Hoje, século 21, o que é ver Deus face a face? Será que é ligar para o céu aqui? Você pega o teu WhatsApp, teu Skype, liga para o céu e vê Deus face a face. Oi Deus, será que é isso? Será que é ver alguma coisa extraordinária na sua frente? Um vulto? Ver Deus face a face não é ver um anjo, ter uma visão do trono. Ver a face de Deus é ter uma experiência profunda com Ele. Ver a face de Deus é ter uma experiência de aperfeiçoamento, da salvação com profundidade. Ver Deus face a face é ser transformado de glória em glória na imagem do seu Filho Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Só que hoje é o dia da sua experiência com Deus. Você está aí no seu Peniel, no seu lugar, um lugar de luta, de batalha, e a gente precisa se contextualizar dentro dessa história. Uma verdade: todos nós somos um tipo de Jacó. Sabia disso? Deus quer nos usar para deixarmos um legado para os nossos filhos, para a nossa sociedade. Mas Deus não quer multiplicar as coisas ruins que há em nós. O nosso mau caráter, os pecados, as mentiras, elas precisam ser confrontadas. Nós precisamos de libertação, de cura, de preparo. Esse é o teu lugar no Peniel. é um lugar de confronto conosco mesmo, um lugar de determinação, de luta contra o pecado. Essa é a luta que você deve vencer, a luta contra o seu próprio pecado. Deus está confrontando linguagem, maus hábitos, mentiras. Aqui em Peniel nós todos somos confrontados a reconhecer quanto Deus é santo. Quantos creem na santidade do Senhor? Quantos desejam viver em santidade com o Senhor? Nós somos pecadores. Aqui em Peniel, você aí, você está a sós com Deus. E não é hora de você jogar a culpa no seu pecado, nem no pecado de ninguém. É o momento de você dizer: Deus, esse sou eu. Diga para Deus quem você é. Entre você e Deus, Ele te conhece. Você pode esconder de muitos, mas Deus conhece você. Ele sabe quem exatamente você é. Muitas vezes nós colocamos culpa naquilo que fizeram conosco. E queridos, Deus não estava longe quando fizeram algo ruim com você. Mas muitas vezes nós também colocamos a culpa naquilo que fizeram conosco, para que a gente nunca queira ser diferente. A gente continua vítima. Essa é a luta que você tem que lutar. E eu quero te dizer que hoje você terá vitória nessa luta contra si mesmo, contra si mesmos. Em Peniel, agora Deus te confronta com os princípios divinos que você quebrou. Você tem que avaliar nesse momento a sua vida com Deus. Como Deus te vê sem máscaras, olho no olho. Você consegue responder quem você é diante de Deus? É a pergunta que Deus está fazendo para você. Qual é o seu nome? Você pode responder isso a Deus? A verdade de quem você é? Qual o seu nome? Talvez o seu nome seja desobediente, insubmisso, monstro, aquele que trata mal seus filhos, seu cônjuge, esquisito com todos, é insensível. Esse é o seu nome? Insensível com esposa, colegas de trabalho, se é estressado, estourado, grosso, no falar, respondão, maldicente. Seu nome é rebelde? Fala mal dos seus líderes, da sua família? Ou seu nome é negligente, omisso com Deus, indiferente com a obra de Deus? Será que o teu nome é mentiroso? Será que o teu nome é indecente? Ou seu nome é ladrão, ladra, usurpadora, defraudador, adúltero, imoral, orgulhoso? Qual é o teu nome? Só que eu quero te dar uma esperança nessa noite. Aqui no seu Peniel, hoje no seu Peniel, você sairá com um novo nome. Peniel é o lugar onde Deus vai fazer uma marca no seu caráter. Hoje Deus está fazendo uma marca no seu caráter. Peniel é um lugar de lutar pela bênção, e não só pela bênção, mas pelo Deus da bênção. Mas a chave de tudo isso é o arrependimento genuíno. Peniel é um lugar de arrependimento. O Espírito Santo está ministrando o seu coração. De que você precisa se arrepender? Arrependimento é sentir uma dor profunda pelos seus pecados. O nome de Jacó foi mudado para Israel, agora ele é um príncipe. Qual será o nome que Deus quer te dar nessa noite? Você tem vergonha do nome que você disse para Deus que é o seu nome? Eu estou curioso para saber qual que é o seu nome. O nome verdadeiro. O nome como Deus te vê. Deus quer mudar o seu nome. Talvez hoje o seu nome seja obediente, humilde, responsável, sensível, fiel, honesta. Se arrependa. Não pense que isso é para a pessoa que está do seu lado. Não pense que isso é para o seu vizinho. Não pense que isso é para o mundo. Essa palavra é para você. Deus marcou um encontro com você, para que hoje você, face a face com Ele, descobrisse a verdade na qual Ele vê em você. Para de chamar esse pecado de probleminha. Esse pecado arrasa você, destrói o seu lar, é diabólico, te arruína. Eu preciso te dizer aqui, não resista à presença de Deus. Jonathan falou aqui, eu sinto uma unção nesse lugar. Deus preparou um encontro com você, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Você só precisa dizer para Deus, eu quero experimentar mudanças profundas em minha vida. Mas você precisa se render, deixar Deus tratar você. Agora de frente com o Pai, face a face com Ele. O Pai te promete que Ele te perdoará e virá perdão sobre a sua vida, se você se arrepender e se você se confessar. Na sua vida tem tido um vitorioso, o nome dele é Satanás. Ele tem levado vantagem contra você por causa do seu pecado. Somente o arrependimento genuíno gera cura e libertação. Arrependa-se hoje. Você não pode se arrepender só de um pedacinho. Se arrependa de tudo. Coloque tudo diante de Deus. O teu Peniel é como o Calvário, é como a cruz. Você coloca diante da cruz os seus pecados são perdoados. É isso que Jesus está fazendo hoje. O sangue de Jesus não é um cartão de crédito que você usa e fala assim, opa, consegui perdão, agora não consegui mais, meu crédito venceu, não virou a fatura. O perdão é um presente de Deus, mas creia numa coisa, onde o pecado é tolerado, o Espírito Santo é apagado. Quando você tolera o pecado na sua vida, você está pisando no sangue de Jesus, cuspindo no rosto de Jesus. Você tem vivido uma vida cristã apagada, morna, sem vida, sem fervor, sem obediência, sem busca intensa. Deus marcou um encontro com você aqui hoje, porque Ele tem coisas novas a te entregar. Mas quando você vai receber, você olha para suas mãos, você tem tantas coisas em suas mãos. É o momento de você esvaziar suas mãos, deixar as coisas que você trouxe hoje. Talvez o motivo de você continuar fazendo o que faz é porque você olha no espelho. Você olha no espelho e simplesmente enxerga algo que você não gosta. Mas eu quero te convidar, nesse momento, a olhar no espelho e ver como Deus te vê. Você olha e fala assim, esse formato não é bom, esse jeito não é legal, por que que eu nasci assim, por que que fizeram isso comigo? Mas Deus não te vê dessa ótica, os olhos de Deus te veem de uma maneira diferente. Você pode escrever o seu nome no espelho, mas Deus escreve um novo nome na sua vida. Deus te olha de uma maneira diferente. Eu quero que você hoje, nessa noite, olhe no espelho e vê como Deus te vê. Sabe como Deus te vê? A imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Você é amado como Jesus, você é amada como Jesus. Você simplesmente precisa chegar à mesa com o Pai e falar, Deus, eu não trouxe nada nessa noite, eu não tenho nada de valor, mas Deus está falando, filho, só vem com fome, filha, vem com sede da minha presença, eu tenho tudo que você precisa, mas será que você tem a disposição de entregar tudo que você é e que você tem a esse Deus? Deus não te quer pela metade. Eu não sei qual nome Deus está ministrando no seu coração. O nome que você gostaria que esse fosse o seu nome. mas eu quero te dizer que aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que já pertencem ao Senhor Jesus Cristo, eles já ganharam um novo sobrenome. Você pode ir para qualquer lugar, você pode dizer o seu nome, mas você tem um novo sobrenome, porque você se tornou filho e filha. E esse nome, que é acompanhado de um sobrenome maravilhoso, que todos nós, filhos, sentados à mesa, ganhamos, esse nome é Mais Que Vencedor. Esse é o sobrenome que Deus quer te dar também nessa noite. Porque onde você vai, você eleva esse sobrenome. O meu sobrenome é Mais Que Vencedor, porque Cristo já venceu a morte por mim. Cristo venceu o pecado por mim. Esse é o legado que Jesus deixa para a gente. Quando Jesus estava na cruz, Ele multiplicou algo. Ele multiplicou a graça de Deus. E Ele diz, a partir de agora, aqueles que receberem o meu nome, receberão o meu sobrenome, porque eu venci todas as coisas, e os faço mais que vencedores. Onde estão os mais que vencedores nessa noite? Você pode glorificar a Deus? Feche os teus olhos. A luta que você deve vencer é a luta de abandonar os seus pecados, é a luta de vencer os seus próprios desejos, para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, todas as promessas lindas, as bênçãos de Deus para a sua vida, elas estão por vir, a partir do momento que você vencer. Mas você tem uma garantia aqui, que diante do nome do Senhor Jesus Cristo, você é mais que vencedor, e já existe um vencedor nessa batalha, e esse vencedor é você. Você precisa dar uma resposta para o Pai. Você que quer receber do Pai um novo nome, nós gostaríamos de orar por você. Eu quero orar por você. E como um gesto de fé, queridos, você que está aqui dizendo, Senhor, eu entendi que eu quero esse sobrenome, eu quero tomar posse desse novo sobrenome, eu quero um novo nome para que eu possa viver aquilo que o Senhor me enxerga em mim, aquilo que o Senhor preparou para mim, eu quero receber as promessas do Senhor, eu quero te convidar nessa noite a vir aqui à frente, se render, se arrepender dos seus pecados. E eu quero te dizer que esse convite é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Venha aos pés da cruz, renda-se no seu peniel e vença, porque no reino de Deus, aqueles que se humilham são os vencedores. Enquanto cantamos essa canção, venha até a frente, se coloque diante de Deus e tome posse do seu novo nome.